Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Hoje faremos a última aula do semestre deste curso. Ele prossegue no próximo semestre, teremos no mesmo dia, no mesmo horário, você já tem online as obras. Muito bem, como encerramento do nosso trabalho, eu tenho em mãos o livro Entre Nuvens, publicação da Brink Book, uma mistura de português com inglês, o título, a editora, e texto, imagens de André Neves, já a segunda obra do André que a gente está vendo. Que autor inspirado, que maneira poética de trabalhar as questões da nossa época. E essa obra é de 2012, Entre Nuvens. Muito bem. No trabalho de hoje de O Mundo como Construção, nós veremos três ensinamentos importantes e avançados. E às vezes, quando eles são assim complexos, eu prefiro, quando possível, obras que tragam na simplicidade, na singeleza, tanto quanto possível, esses ensinamentos. É o que faremos agora com esse trabalho, está bem? Por favor, anotem suas considerações, suas questões. Este é um curso que os colegas inscritos, nós temos das mais diferentes áreas, temos aqui colegas que são professores, teólogos, músicos, poetas, médicos, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos e colegas de outras áreas também. Anotem suas questões, suas observações, faremos paradas para que os senhores possam colocá-las. Entre Nuvens, a obra traz na capa uma escada que nos deixa antever, no fragmento que a compõe, uma menina e um pássaro. Os dois estão em lugares diferentes da escada, subindo, e nós não vemos para onde. Nós não vemos onde a escada toca na terra e não vemos onde a escada toca no céu. Esse elemento de passagem traduz vários elementos da própria obra que o autor nos propõe. Então, o livro abre com uma menina carregando uma longa escada. Essa menina carrega essa longa escada sem dificuldade, sem esforço. De certa maneira, a escada parece uma parte do vestuário dela, tanto pela cor, quanto pela maneira como ela traz a escada. Mas a menina olha para um céu que não se anuncia, um céu que não se traduz, um céu que é a própria página em branco. O que sabemos do céu? Nós sabemos do céu pela face da menina. Ela olha para o céu com um olhar que não traz expectativa, uma face que não traz deslumbramento, mas muito mais uma face de quem procura por algo, de quem avista por algo. O fato de ela estar em direção ao céu pode ter uma determinação pela escada que ela traz, mas não sabemos muito mais além disso, não. No entanto, quando nós viramos a página, o livro, o André tem um traço que se traduz, entre outras coisas, pela generosidade. Então ele coloca casinhas muito bonitas. De novo, esse livro teve publicação na Itália, original, e ele coloca uma típica aldeia italiana do centro-norte, em algum lugar, e as casinhas como que colocadas como num pequeno jogo, de qualquer maneira, mas que compõe um cenário muito agradável. E todo o resto, que é a maior parte, o céu e as nuvens. E o texto diz: de repente aconteceu, as nuvens pararam sobre a cidade. De repente aconteceu, as nuvens pararam sobre a cidade. E a parte direita das páginas nós vemos algumas formações reticulares de nuvens sobre um fundo suave, muito suave, azulado, e não há sol, não há luz direta. Prosseguindo a história, a menina encosta a escada dela junto a uma dessas casinhas de aldeia, e o texto nos diz: a menina, que vivia admirando o céu, foi a primeira a perceber. Ela gostava de sentir o sol clarear e esquentar o dia até começar a perder lentamente o tom ao anoitecer. Ah, se pudesse, teria uma nuvem só para ela. Muito bem, vamos acompanhar o autor e sua belíssima metáfora e os três ensinamentos que temos aqui dentro do trabalho que fazemos nesse curso, O Mundo como Construção, um segmento da filosofia clínica. Bom, quem percebe, o primeiro a perceber que havia nuvens no céu e que elas pararam sobre o céu da pequena aldeia, foi exatamente uma pessoa que vivia admirando o céu. Não foi o ferreiro da cidade, não foi o vidraceiro da cidade, não foi o médico, não foi o professor, não foi o padre. Quem primeiro viu foi uma menina. Uma menina que gostava de olhar para lá, para o céu. O que nos traduz o primeiro ensinamento de hoje, está bem? Lembrem aqui de que estamos trazendo de uma maneira singela, poética, inspiradora, elementos muito complexos. Como, por exemplo, quando consideramos a fenomenologia pontiniana, Maurice Merleau-Ponty, o olho espírito, a fenomenologia da percepção. Lembram dos ensinamentos, quando já vimos essa obra no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica? Para muitas pessoas, quando elas tocam algo, elas são tocadas. Quando você, com os olhos, toca uma linda pintura, um desses desenhos lindos que a Tainarinha faz, você toca esse desenho que ela faz para a semana de estudos, você muitas vezes é tocado por ele. Ela mostra aquelas borboletas passando pela janela em direção ao bosque, ao jardim. Você acompanha aquilo e você é acompanhado por aquilo. Para muitas pessoas é assim que funciona, por vezes. Então, recuando e voltando aqui, ela foi a primeira a reparar isso. E ela foi a primeira a reparar isso como pessoa que vivia admirando isto, o céu. Claro que é um princípio de intencionalidade orgânico aqui, né? Como nós vimos em John Searle, você vai em direção a algo que vem em direção a você. Mesmo se afastando, você indo no mesmo sentido, você tem um contato muito mais provavelmente do que quem olha e vai para outras coisas. Por exemplo, se você diz que ama a poesia, ama o jardim, ama o bosque, mas você só fala de dor, de medo, de trevas, e aí depois você se preocupa e pergunta: mas por quê? Se eu gosto de flor, de estrela, por que minha alma é tão triste? Por que eu sou tão para baixo todo o tempo? Você gosta de flor e de estrela, ok? Mas o que você todo o tempo usa como elemento de intencionalidade é o que é diferente disso, que faz habitar, proliferar, conversar com outros modos de vizinhança em você por esses elementos. Ou seja, se você de fato gosta das estrelas, das borboletas, sabe utilizar isso de maneira producente, responsável, congruente com os elementos da sua base categorial, da sua historiografia, da sua estrutura de pensamento, é provável que então sim, cada vez mais você viverá isso e será um dos primeiros a notar as estrelas que surgem no céu. Entre outras razões, porque você está olhando para lá, como a menina percebeu as primeiras nuvens a chegar. Eis uma tradução singela de elementos robustos da fenomenologia. Bem, vamos adiante. Então, o livro nos mostra a menina agora já na escada, e ela está bem na ponta da escada. Ela subiu, foi muito longe, e ela usa uma pequena máscara. Sabe do que é a máscara que ela está usando? É uma máscara que simula o rosto, a face e o jeito de um passarinho. Tem um biquinho, tem os olhos, ela está colocando isso. E ela sobe até a última pontinha dessa escada. O texto nos diz: aquele vasto e misterioso universo enchia seus pensamentos de fantasia. Para desvendá-lo, ela sonhava ser como um pássaro. Bem, senhores, vamos à segunda das lições que temos para hoje, das três importantes que eu mencionei. A segunda lição que temos para hoje sobre isso que estamos vendo é assim: muitos que têm a propensão, a inclinação para construções existenciais, inclusive vários mecanismos para isso predisponentes, por que leram em algum livro, ou por que consultaram determinado autor, ou por que viram de maneira já pronta, num formulismo didático, faça isso, 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 e você alcançará tal coisa, etc. Só que tais concepções, ainda que nos ajudem muito como instrumental de estudo, lembrem, perdem muito de fundamento por universalizar e por não enfatizar a singularidade de cada um de nós. Muitas pessoas, e é o caso dessa menina, elas vão sonhar sim, mas elas precisam que o sonho tenha, por favor, isso é muito, muito importante, elas precisam que o sonho tenha como elemento de conexão dados empíricos, dados factuais, dados concretos, conforme a sociedade dos homens entende por concretude. Então, ela sonha, o texto diz, aquele vasto e misterioso universo, ok? Enchia os pensamentos dela, esse vasto e misterioso universo que o céu simbolizava para ela. Para desvendá-lo, ela sonhava ser como um pássaro. Bem, e tudo isso precisava que ela, tanto quanto possível, fosse em direção a esse céu. O que ela usa? Uma prosaica escada. O que ela usa? No rosto, na face, uma pequena máscara singela, muito delicada, de um passarinho. Quem olha, ela parece a menina passarinho, com seu vestidinho estampado, muito gracioso, e ela está na pontinha da escada. E lá na pontinha dessa escada, ela também está na pontinha dos pés. Pensam que é só a menina que faz isso? Quando você vai lá na sua igreja orar, pedir a Deus, conversar com Deus, às vezes você faz isso olhando para uma imagem de Nossa Senhora, às vezes você faz isso sentado vendo aquelas lindas imagens, às vezes não, às vezes apenas ouvindo pessoas que entoam cânticos. Isso pode ser, não quer dizer que seja, tal qual essa menina, uma escada em direção a esse transcendente. Para muitas pessoas é importante ter isso como conectivo. Outros não. Para outros isso atrapalha, se você falar numa imagem, numa música, numa construção qualquer, como maneira de colocar a pessoa mais próximo disso, dessa construção que ela almeja, ela pode dizer que isso atrapalha, que a música, por mais linda que seja, a distrai daquilo que ela de fato busca. São ensinamentos fundamentais. Nesse segundo ensinamento, lembrem, muito importante compreender que algumas pessoas precisam de elementos materiais, construir elementos materiais para poderem alcançar esse céu, esse sonho que elas buscam. E o autor simboliza isso inequivocamente como uma escada. Ela vai usar a escada como elemento material para chegar a dados imateriais que estão para além dela. Quando isso é assim para aqueles que dividem o mundo imaterial e material, como já vimos em aulas anteriores. Para algumas pessoas, quando você fala assim na Terra como no céu, não são dois lugares, Terra e céu. São continuidades, são elementos complementares. Como se você dissesse para a pessoa, daqui até ali na rua você vai ver flores e depois dali para frente da rua você vai ver canteiros. É a mesma rua. Para alguns é assim. Para outros não, são contrapartidas. Para outros são contrapartidas por contraste e assim vai. Então o texto nos mostra um dia no cotidiano, uma mãe com uma criança, ela levando uma sombrinha, uma outra pessoa apressada indo para algum lugar, trabalhadores, um cachorrinho, alguém, pessoas se movimentando, a vida na cidade e ao fundo quem nós vemos? A escada, a menina lá no telhado de uma dessas casinhas. Ela encostou a escadinha dela e subiu na casa. E o texto nos diz, os moradores daquela cidade não tinham tempo para sonhar. Eles achavam que de tanto olhar o céu, a menina tinha ficado com a cabeça nas nuvens. Não tinham tempo para sonhar. Se você não tem tempo para sonhar, você não poderá ver os conteúdos que habitam os sonhos, provavelmente não. Você verá outras coisas. É esse o seu caminho. Mas, se você decide, tal qual a menina, sonhar, então você só verá os conteúdos dos sonhos. Bom, se você focar preponderantemente os sonhos, é provável que sim. Lembrem, aqui estamos tratando de clínica, não há um melhor ou um pior, um certo ou um errado. Mas, de qualquer maneira, tudo terá consequências. Então, é interessante você observar pela sua historicidade, pelo ambiente no qual você está inserido, as predisposições. Às vezes é interessante uma amálgama entre olhar para o céu e para as estrelas, para as nuvens, no caso da menina, e aquilo que está no dia a dia, no cotidiano dos homens. Por vezes é assim que funcionará para alguns. Para outros, será mais uma coisa, menos outra. No caso da menina, vocês viram o que está acontecendo. Ela gosta muito de olhar para lá. E ela foi a primeira a entender o conteúdo dessas nuvens que estão lá. Uma pessoa que habita essa aldeia onde a menina mora e que não olha para as nuvens, que não olha para o céu, que acha uma perda de tempo, que acha algo leviano, que acha que isso é simplesmente uma utopia, tais pessoas às vezes vão reclamar, vão dizer, por que na minha vida não há estrelas? Por que na minha vida não há passarinhos? Por que na vida minha não há certas inspirações que são parceiras, companheiras, habitantes das estrelas? Com o tempo, mesmo que olhem para o céu, será que verão qualquer coisa disso? Da mesma forma, alguém que só olha o céu e negligencia todos os aspectos de uma linda aldeia, com suas pessoas, seus cãezinhos, suas lâmpadas, tantos lampadários que tem aqui, lampadário de parede e outras, também deixarão de ver certas coisas que podem ser muito importantes. Como não temos mais uma regra, precisamos verificar a caminhada existencial, aprender por seletividade certos elementos que são mais condizentes conosco, menos condizentes com a nossa estrada. Isso era verdade, dizia o texto. Ela pensava, a menina pensava, lá em cima alguma coisa existe, deuses, fadas, anjos ou gente de verdade. Ora, gente de verdade? Lembrem que aqueles que vivem no chão, que vivem com um olhar na terra, nas coisas da terra, nas coisas do dia a dia, preocupados, tenho conta para pagar, tenho que correr para acertar o horário e fazer tal coisa, preciso consertar a roda do carro, agora preciso levar meu filho no dentista, agora vou para casa, vou almoçar, preciso correr, preciso trabalhar, produzir parafusos, pregos, pintar azulejos, só consegui fazer 10 azulejos nesse mês, preciso fazer 15 no próximo. Esses que assim vivem, eles não verão nem esses deuses, nem essas fadas, nem esses anjos. E quando aparecerem para eles, se aparecerem, o que eles verão disso tudo? Verão provavelmente uma explicação materializada de tais coisas. E essa menina que está lá? Vejam que ela usa uma escada. Ela não consegue viver lá entre as fadas, os anjos, os deuses. Não. Ela usa uma escada. A escada está com ela, escorada na parede da casa, para ela descer. Ela sabe onde ela vive, ela sabe o trânsito que ela pode ter, e ela está interessada em ir um pouco além disso. É isso que ela está tentando. E ela nos diz que lá em cima alguma coisa existe. Ela que é uma especialista em olhar essas coisas das nuvens. E ela fala dos deuses, das fadas, dos anjos. Mas ela coloca algo intrigante. Gente de verdade? Sim, gente de verdade. Se ela, que é uma menina, namora as nuvens, já está no topo de uma casa, que ela consegue com uma escada sozinha chegar, ela já está muito longe em relação aos demais, quanto às coisas do céu. E onde ela está? Ela já acha que o céu também pode ter gente de verdade como ela. Isso não é uma utopia. E inspirada pelo céu, ela ao descer daquela escada pode trazer muitas coisas para esses que vivem na terra, como por exemplo pinturas que serão feitas no colégio, na parede das casas, ideias de composição de um jardim, melhorias, por exemplo, ela pode inventar um triciclo para que crianças que tenham certos problemas na marcha possam se locomover, possam andar. E quando perguntarem para ela de onde vem isso, ela pode, se souber responder, talvez ela diga, de gente de verdade que vive lá no céu, que no caso é ela mesma. Vive na terra, vive no céu. Gente que vive no céu não precisa estar exatamente nas estrelas. Gente que vive no céu pode estar quando pega uma escada e sobe no telhado, como ela fez. E há tantas metáforas sobre isso, não é? Tantos filmes, tantas obras. Bem, vamos em direção ao terceiro importante ensinamento do nosso trabalho de hoje. Então, o livro prossegue e o texto mostra agora, com muita proximidade, uma porta, uma casa, e a porta está toda escura, você não vê lá dentro. E o texto nos diz, um pouco distante dali morava um menino. Ele não achava graça nenhuma em olhar o céu. E o menino está sentado no pórtico de entrada da casa, junto à porta, no chão. Um olhar triste, desolado. E o texto diz, mas ele ficou admirado com a coragem da menina, ao vê-la subir a montanha mais alta daquele lugar. Bem, ele está admirado porque ele vive no chão. E o autor, o André, o coloca exatamente sentadinho no chão, no degrau que dá acesso à casa, na porta. De uma maneira muito significativa, não há luz dentro da casa. Você não vê o que tem lá dentro, está tudo escuro. E o menino não olha para lá, ele está olhando para fora, admirado com a coragem da menina que sobe a montanha. Será que ele entende assim também? Que coragem eu tenho de subir montanha? Será que é isso que ela pensa? Ou será que ela gradativamente foi, primeiro com a escadinha dela pequenininha, colocou, encostou, subiu um pouquinho, chegou até um telhado com muito cuidado, pois desceu. Agora ela já está numa montanha que é muito mais alto. A visão é outra, tanto para as coisas das nuvens, quanto para as coisas do chão. Lembrem, próteses existenciais que fazem conectivo entre o céu e a terra. A escada é esse conectivo que o autor usa e faz com que a menina possa chegar lá, possa ver as coisas. Algumas pessoas que vivem na terra, eminentemente na terra, talvez digam para a menina: isso não é chegar no céu. Você só subiu no telhado, você só subiu até o topo de uma montanha. Isso não é estar no céu. Bem, o que entende de estar no céu quem vive preponderantemente na terra? Entende pelo quê? Pelo que ouviu dizer? Pelo que leu em algum lugar? Por alguma experiência fugidia? De uma noite em que teve um sonho rápido? É isso? Isso é o atestado? Ou quem frequenta, quem vivencia, quem está familiarizado, sabe perfeitamente que o telhado de uma casa e o topo de uma montanha, por vezes, é mais céu do que as próprias estrelas e nuvens. Porque nem tudo se trata de uma distância medida em metros. Muitas coisas são mensuradas de outra forma e outras coisas sequer são mensuradas. São vivenciadas por qualidades, são vivenciadas por intensidades, são vivenciadas por inspirações. E nesse sentido, não precisa nem mesmo uma montanha ou telhado, pode estar no chão da casa, como aquele menino, e estar no céu. E o texto mostra uma linda montanha esverdeada, e lá em cima uma casinha, lá em cima bem alto, muito alto, coisas esvoaçando. E ali diz, para a surpresa do leitor, que na verdade quem morava nessa montanha, lá no alto, sabe quem era? O menino. Sim, nesta montanha morava um menino. Ora, mas na página anterior não dizia que o menino estava admirado com a coragem da garota? Porque subiu a montanha mais alta? Mas o menino não morava, ele também, numa montanha? Por que ele está admirado? Ele também não estava no céu? Eu pergunto a vocês, quer dizer então que para uma pessoa estar no céu, estamos falando apenas de geografia? De altura? É nisso? Então, numa paisagem, numa imagem linda, linda, inspiradora, o menino está com a escada, segurando a escada lá embaixo, e a menina está na metade da escada, ela está encostada na parede de uma casa. A menina nem pediu licença e foi logo entrando, ou melhor, subindo no telhado. Claro, o menino levou o susto. O que ela queria, subindo agora em telhados? Pegar uma nuvem, disse ela. Para mim, é o que há de mais belo no mundo. Naquele instante, o menino só achava que a coisa mais bela do mundo era o sorriso daquela menina. E para vê-la sorrir sempre, ele costurou alguns lençóis para lhe dar um presente. Então a cena mostra os dois sentadinhos no topo de uma casa, no telhado. Uma cena muito bonita e vários lençóis esvoaçando ao redor que o menino construiu para ela. A menina adorou a ideia do menino quando ele amarrou um balão de lençóis na sua cintura. E aí mostra um balão feito em conchas de retalhos, com vários lençóis coloridos. Muito bonito esse balão, lindo. E a menina sorrindo. E aí o texto nos diz, ela foi subindo, 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 e encheu o céu de cores e sorrisos. Muito provavelmente aqui o André, o autor, está nos contando de um céu próximo, de um céu que nós alcançamos quase como uma decorrência e consequência de um pequeno desenvolvimento que fazemos nos nossos sonhos, nas nossas alegrias, nas nossas construções. Não um céu distante, é um céu tão próximo que geralmente podemos colorir, pintar, pegar as nuvens, como a menina quer fazer, andar por ele em balões, em aviões, em satélites, um céu mais próximo. De repente, diz o texto, as nuvens voltaram a se movimentar e muitos pássaros apareceram, fazendo uma festa na cidade. Logo depois, o balão sumiu entre as nuvens. Se você está acompanhando tudo isto com um olhar métrico, pragmático, indexado na base categorial de 2020, provavelmente você quer saber o que acontece. E agora, o que vai acontecer? A menina vai embora para o céu? Ela volta com o balão dela para a cidade? E agora? Por que eles vão entendê-la dessa forma? Ou daquela outra forma, o que acontecerá? Se você está vivenciando isso a partir de quem já se propaga e consegue entender determinadas coisas do céu, então isso já não é tão relevante. O quanto ela alcançará, o quanto ela se orientará, não, isso já não é tão assim. Já é mais amistoso. O céu você não vai medir a nuvem, pesar, botar numa balança, ver quantos quilos tem, quantos metros, a forma exata é diferente. A menina, indo para o céu, o que ela faz? Ela sorri. É isso que ela está fazendo. Ela quer tocar nuvens. A menina estava tão feliz que agradeceu o presente, fazendo chover colorido. A chuva alegrou toda a cidade e choveu até o até se tornar então. E essa página é uma das mais bonitas do livro. Ela é toda colorida, as pessoas dançando, brincando, sorrindo umas para as outras, meninos tocando um pandeirinho, lá atrás uma menina com uma sombrinha, várias pessoas, parece uma coreografia saída dos sonhos. Eles brincam, o desenho é muito bonito, muito bonito. As pessoas têm formas diferentes e elas têm cores associadas. Não há ninguém aqui que é branco, que é negro, que é amarelo, que é roxo, que é vermelho, todos são multicolores. Eles têm várias cores e eles têm... Alguns são indefinidos, até são misturas. Parece uma mistura de joaninha com pessoa, com outras coisas. E isso não é por acaso. Mas vamos ver algo importante aqui. A menina que foi em direção ao céu, o que ela fez? Vejam. Ela não está desconectada das coisas da Terra. Essa menina ela está transitando no mundo como construção que é dela, ela transita entre as coisas do céu e aqui as coisas da terra. Outros que fazem viagens parecidas com essas transitam às vezes entre as coisas do céu e coisas da terra e coisas diferentes ainda. Muitas delas nada promissoras para uma época como a nossa, vivendo contrastes de ventanias imensas e às vezes se perdendo nisso. Essa menina, pelo mundo que ela constrói, ela vive dentre as nuvens e a terra. E o que ela faz com isso? Ela faz migrar as coisas do céu para a terra. Ela foi até as nuvens, e lá o que ela fez? Pegou as cores e fez chover cores, fez chover colorido na cidade dela. Muitos conseguem fazer isso. Muitos fazem cisões quanto a isso. Então, o que eles vivem no céu não terá qualquer repercussão na terra. E só vão se alegrar de novo quando de novo voltarem para o céu. Nos pensamentos, nas ideias, nas construções imagéticas. Mas alguns aprenderam, e nós tivemos toda uma semana de estudo sobre isso, os conectivos, a migrar esses elementos, a migrar o que é de melhor nesses elementos para a Terra. Há muitas imagens e elementos sobre isso, sabiam? Por exemplo, você recebeu da sua tia, que acabou de falecer, uma linda casa no campo. Ao chegar lá, você olha aquela casa, passeia por ela, se emociona, vê alguns objetos. E então você lembra de como era quando a sua tia, há muitos anos, recebia os familiares, colocava a mesa fora, as pessoas dançavam, cantavam, brincavam. Ela colocava uma linda cortina que ficava esvoaçando. Ela colocava uma toalha rosada, coisa que tinha até perfume, e as pessoas comentavam. E ela recebia todos com amor. Isso tudo que você vê no céu das suas nuvens inspira você. Se você faz essas conexões e você vira para o seu marido, para sua esposa e diz: me deu uma vontade muito grande de reformarmos essa casa, de fazermos dessa casa um lugar para muitas pessoas queridas poderem passar dias agradáveis. Vamos fazer isso, sim. Você foi lá nas nuvens, que no seu caso são nuvens de termos agendados no intelecto, do seu passado, de coisas bonitas, e fez chover colorido sobre tudo isso. E então, aqui na Terra, você vai tratar de ver suas economias, o que você pode comprar de cimento, de tinta, de contratar funcionários para edificar tudo isso. O céu faz uma parte, a terra faz uma parte, e essas coisas se encontram em algum lugar, que talvez já não seja nem tanto o céu, nem tanto a terra, um outro lugar talvez. Vamos para a terceira lição e última, que vem agora. Então o sol surgiu iluminando um novo tempo, e as nuvens voltaram a voar normalmente sobre o mundo. Fizesse chuva, fizesse sol, todos sentiam o sorriso da menina. Era um sorriso maroto que se espalhava rápido no silêncio da imaginação. E aqui o André mostra toda a aldeia numa passada só. Da casinha lá em cima onde vivia o menino, para a igreja lá embaixo, no centro da cidade, as casinhas, todo, muito bonita a construção toda ao redor, linda, linda a casinha e todas as coisas ali. Quando então, vejam o que o André nos passa na obra, quando então a terra não briga mais com o céu e o céu não briga mais com a terra, quando eles conseguiram uma comunicação amistosa, como nós sabemos disso? Sabemos disso pelo contexto da obra. A menina vai até o céu E lá no céu ela faz chover colorido pelas nuvens aqui a terra. As pessoas dançam, brincam e fica tudo muito bem entre eles. Lembrem que essa história pode ter contornos e constituições bem diferentes da que estamos vendo aqui. Dizem ainda hoje que além dos pássaros, aparece alguma coisa entre as nuvens do céu daquela cidade. Deuses, fadas, anjos, gente de verdade ou até mesmo um balão. Mas ninguém sabe ao certo. E nesta última parte, muitas pessoas já estão agora nos telhados, assim como a menina, olhando para o céu. Estão nos telhados, eles vivem na cidade, mas aprenderam com a menina. Aqui vem a nossa terceira lição, o terceiro ensinamento dos três que eu falei no início da nossa aula. Vejam, deuses, fadas, anjos, gente de verdade, tudo isso agora habitava o céu. E os habitantes da cidade estavam todos eles agora, como a menina estava lá no início. Eles não estranhavam mais. Muitos, quer dizer, não são todos os que estão ali, mas muitos estão ali. Já compreendem a lição dessa menina. Já compreendem a maneira harmoniosa, amistosa, como é possível muitas vezes fazermos estes elementos. Para alguns é muito frustrante quando falam das coisas das nuvens e em seguida precisam se ocupar das agruras das coisas da terra, sem nenhuma conexão, sem nenhum elemento que faça migrar a poesia das nuvens para essas agruras da terra. De fato, pode ser muito pesado viver assim. Alguns chegam a se revoltar e dizer: as nuvens não existem, as nuvens só existem para nos martirizar e para mostrar o que nós não podemos alcançar. Infelizmente, para alguns a jornada é essa. Não que não possam mudá-la. Eles a constituem assim. Mas há muitos que fazem a jornada que essa menina fez. Escolhi essa obra pela beleza que eu acho disso. Eu já vi muitas pessoas, e acho que muitos dos senhores também em clínica, fazerem essa jornada que a menina fez em suas vidas. Há tropeços, há choros, há lágrimas, há recuos, há perdas, há enganos, há erros, claro que há. Isso é parte da vida, isso é parte da nossa existência. Não é motivo para parar, não. Não sei que você queira parar, que haja motivo para isso. O André Neves, esse escritor maravilhoso, já a segunda obra dele que nós trabalhamos, ele é do nosso lindo Nordeste, lá da linda cidade do Recife. É um autor muito conhecido no exterior, por suas obras aqui no Brasil também, cada vez mais. Recomendo as obras dele, os textos, os livros. Muito, muito bonito. Uma construção primorosa, muito. Ele tem uma inspiração. O próprio desenho, à medida que você lê, ele abre essas janelas, abre esses horizontes. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, apontamentos a respeito do que vimos hoje na última aula do semestre deste curso. Ele prossegue no ano que vem, a partir de janeiro.